Moisés Germanes.
Lamentavelmente, você viu o Valdir Sônia ligar para nós agora há pouco, dizendo que, atendendo o pedido do Beto Richa, ele não pôde comparecer aqui, vai ter que se encontrar com o Beto, né? Aliás, não é com o Beto, né? Com o Traiano, que é governador de exercício, no sudoeste do estado, em Pato Branco. Por isso, tá não vinda dele aqui. Mas ele estava caminhando para cá, quando recebeu o telefonema. Mas, é assim, né? Que é, a gente tem que... Até porque, tudo passa por uma vitória, né? A presença maior do Valdir Rossoni na chefia da Casa Civil, evidentemente a gente sabe que o União de Vitória é o centro das decisões do governo, graças à influência e ao trabalho competente do deputado Valdir Rossoni. Mas ele vem, aqui ele sabe que aqui para ele a porta não tem tramela. Mas aí,
senhor,
nós temos um trabalho bacana que fizemos com o pessoal da Unespar. A Unespar realiza a partir de segunda-feira, do dia 22 a 27 de agosto, o segundo encontro de gênero, feminismos e políticas públicas e o quinto seminário regional de combate à violência contra as mulheres. E a pró-reitora de extensão cultural, do Unespar, professora de filosofia Gisele Moura Schor, conversou comigo. Eu vou trazer essa matéria, eles que estão em reunião ali. Atenção, Unespar, atenção, FAP, pode aumentar o rádio. A professora Gisele vai falar comigo a partir de agora. Fique atento, escuta, Brutão, escuta. Nesse sábado, gente, no programa Linha Aberta, trago a presença de uma mulher, professora, pró-reitora de extensão de cultura da Unespar, a nossa FAP. Ela que é professora de filosofia, concursada do Unespar. Gisele Schor, filha de União de Vitória, fez faculdade fora, voltou para a terrinha, fez concurso, passou, e quem bebe a água do Rio Iguaçu sempre volta. Professora, satisfação tê-la aqui no Linha Aberta nesse sábado, eu sei que é a sua agenda publicada, mas destacar que a Unespar trabalha a partir da semana que vem, do dia 22 a 27, em parceria, o segundo encontro de gêneros, feminismos e políticas públicas e o quinto seminário regional de combate à violência contra as mulheres. Dois temas de suma importância que temos que debater com a nossa sociedade, né, professora? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Muito grata por esse espaço aqui, por nós podermos estar compartilhando de um tema tão importante, do qual a universidade é corresponsável, né, que é um tema da cidadania das mulheres e do direito à vida das mulheres.
Eu vou ser rápido e sincero com você, até porque eu não sei falar difícil. Eu adoro filosofia e quando diretor de escola eu tive um filósofo dando uma palestra para mim, lá no interior, naquela universidade do professor. O cara era um gênio em filosofia, também do Curitiba, não lembro o nome dele. E eu aprendi a adorar filosofia através dele. Uma ciência realmente que não é fácil. Mas vou começar pelo começo. Nossa primeira medalha de ouro do Brasil, uma mulher. Mulher lésbica e marinheira. Não chocou o país essa informação? Que interessante, né?
Então, isso muito nos orgulha, porque é uma mulher que simboliza grande parte da população brasileira, né? Nós, mulheres, somos 50% da população, infelizmente, historicamente invisibilizadas. E além de ela ser uma mulher negra, ela é uma mulher atleta, no meio atlético também, as mulheres infelizmente muitas vezes invisibilizadas, e ela assume a questão da orientação sexual dela como lésbica, né? Quanto a não chocar, esse é o nosso sonho, né? Que a sociedade cada vez mais seja uma sociedade realmente democrática e que acolha sem preconceito, sem discriminação, a diversidade, né? As diversidades. Então, isso é um... Eu acho que o esporte cumpre esse papel nesse momento em nos dar este presente, né?
É, eu fiquei até na rede social, até dando uma seguida, porque ela é das Forças Armadas e a grande maioria das medalhas que conseguimos foram das Forças Armadas, seja do Exército, Marinha, Aeronáutica. E ela que veio na periferia, pobreza absoluta, campeã, medalha de ouro, assumiu o seu lado de mulher, dizendo que vive apaixonado por uma mulher, e sendo ela da Força Armada da Marinha. Então, a própria imprensa não falou nada sobre isso. Escondeu um pouco essa parte, até porque acho que é por tabu, por preconceito, eu acho que a gente tem que jogar limpo nessa cidade que vivemos. Na realidade, falta clareza. A gente é de uma outra geração, do que foram nossos pais, do que foram nossos avós. Preconceitos inúmeros com relação ao homossexualismo.
Infelizmente.
Né? Masculino e feminino.
Então, Blitz, essa questão é até interessante você destacar o fato dela ser das Forças Armadas, porque eu mesma desconhecia isso, né? Conhecia a trajetória dela e eu queria dizer de um fato que eu acho que é bem importante, que essa moça, ela teve apoio de políticas de clubes importantes, como a Bolsa Atleta, né? E que não é apenas um mérito individual, né? Nesse sentido que isso vai de encontro ao tema do nosso encontro na próxima semana, que é discutir políticas públicas para as mulheres, né? Então, isso é um importante elemento, né? O Estado, o poder público, ele tem um papel fundamental para que a gente tenha a afirmação de direitos das mulheres, né? E ela é mais um exemplo disso, né? A questão dos preconceitos que você toca é uma questão cultural, né? Nós temos uma sociedade bastante machista, bastante patriarcal. Isso é estruturante da sociedade brasileira, né? E a violência passa por isso. A ideia de que as mulheres ficam confinadas ao espaço doméstico, ao mundo, né, privado, e quando elas passam a ocupar esses espaços públicos é com muita luta, né, para estudar, para trabalhar, para desenvolver funções nos espaços públicos, e muitas vezes sofrendo toda a forma de violência, desde as violências simbólicas até as violências físicas, né, que infelizmente colocam o Brasil como um dos países que mais mata mulheres no mundo. Então, esse é um elemento que passa pela educação e pela cultura e por políticas públicas. A gente poderia falar um pouquinho também disso, assim, né? E aí a minha praia, né, que é a questão da educação.
Ah, não tenha dúvida. Eu tenho uma filha que fez um ano, na semana passada, ela tem um grupo de amigas na faixa etária de 25, 26 anos. Ela é a mascote desse grupo. Eu tenho uma filha, minha filha mais velha, tem 38 anos, e uma cunhada que mora comigo que disse assim: Britão, diga para minhas amigas o que você diz para tua filha, e o que você vai dizer para a Estael, para a Tequinha, que tem um ano. Desde criança eu ensinei a minha filha a ser independente, não depender de ninguém para viver. Para isso, ela precisava galgar espaço na sociedade, fazer um curso superior, ganhar o seu dinheiro, tentar viajar, conhecer um pouco do Brasil e do mundo. Se um dia que tivesse que casar, com quem quer que seja, que fosse, era a opção dela de casar ou não casar, viver junto, morar junto e tal. Então, primeiro, eu ensinei ela que ela teria que ser independente de alguém para sobreviver. Que ela tem que viver com as próprias pernas. E as meninas até ficaram assim, na faixa etária de 25 anos, da minha conversa, até porque eu tenho 62 anos. Eu acho que falta essa conversa aberta, pai e filho, que eu tive com a minha filha, de 38, que estou tendo com a minha filha de um ano. Falta esse diálogo de conscientização, não só para a filha mulher, mas para o filho homem. Meus dois filhos homens também tiveram essa mesma conversa.
Exatamente.
Comigo.
É tanto a construção do feminino como do masculino, né? E esse exemplo que você traz da tua família é muito importante, porque são as instituições que formam, né, a nossa personalidade, a nossa conduta na sociedade. Então, a família, as escolas, as universidades, as igrejas, elas têm um espaço, né, muito importante de formação, né? E essa questão que você traz do teu exemplo me lembrou muito a minha formação também, né? Porque eu fui criada por uma tia, a dona Cidália, que era costureira aqui no município, que eu sempre considerei mãe de formação, e ao longo da minha formação, né, desde adolescente, eu lembro muito dela sempre dizendo: filha, é importante estudar, ter uma profissão, né? Casamento é consequência, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Então, esse elemento que a gente traz do âmbito da nossa vida pessoal, que você traz aí com um diálogo com as suas filhas e com os teus filhos, é a questão central, que é a questão do empoderamento financeiro e, né, econômico de nós mulheres. Então, às vezes, até o ciclo da violência que muitas mulheres estão submetidas, ele continua se reproduzindo, porque essas mulheres, elas também são dependentes econômicas de homens violentos. Então, a questão, além da gente trabalhar culturalmente, né, de que um não tem posse sobre o outro, né? E que a violência é a negação da vida, né? A negação do outro. É, a gente tem que partir sempre, né, do princípio de que é no diálogo que a gente pode conviver, né, e jamais na violência. Tem a questão também econômica. Parabéns para você aí, porque você, né, empoderou suas filhas. E é isso que nós temos que fazer, empoderar no sentido de que, primeiro, porque as mulheres produzem e têm um impacto na economia, né? Nós somos trabalhadoras, né? Isso gera um impacto na sociedade muito positivo. E segundo, que tem a ver com a autonomia dessas mulheres, né? Também para que a gente
mude essa cultura. Eu acho que até facilitou, eu sempre falo, professora, porque eu perdi minha mãe muito cedo, meu pai casou novamente e minha madrasta trabalhava fora, e com 4 irmãs mulheres, mais 3 homens. E meu pai me ensinava o seguinte, desde criança: o que você não quer para suas irmãs, você não pode querer para as mulheres outras. Uhum. Né? O respeito que você deve ter ao seu semelhante, seja ela mulher ou homem, né? Então, aquilo que você falou de família, é importante essa conversa que tenha. Mas na discussão que vocês vão ter essa semana que vem, são 5 dias de guerra. É isso que nós estamos falando aqui hoje, gente. É promover a reflexão sobre gêneros, feminismo, sobre violência, seu enfrentamento, sobre o empoderamento feminino, sobre a desconstrução de estereótipos e discriminações, e sobre a necessidade de implantação efetivas, realização de políticas públicas. Aquilo que eu sempre defendi, que a mulher às vezes é agredida, ela não tem para onde correr, não tem para onde ir, e ela não sabe fazer nada. E eu quero dizer, olha, você vai morrer de fome, vou te tirar as crianças e acabou-se. A partir da hora que tem alguém que acolha ela, que ensine ela a fazer alguma coisa, arrumar cama, limpar a casa, fazer coxinha, fazer bordado, pintura interna, que ela possa, artesanato, que ela possa sobreviver do seu trabalho, fica muito mais difícil findar esse relacionamento, né, professora?
Então, a questão da dependência econômica é um fator muito grave, mas não só. A questão da violência contra as mulheres, ela envolve ela tem um conteúdo cultural muito forte, né? Homens que agridem mulheres, eles foram formados numa cultura que naturalizou a violência como solução de problemas, e a gente precisa desconstruir. Então, esse evento, ele não é uma iniciativa só da Unespar. É importante dizer que a universidade, ela assume o compromisso social dela de trazer para dentro do seu espaço um tema que é um tema urgente da sociedade nossa, aqui de União da Vitória, de Porto União, de toda a região, né? Mas em parceria com outras instituições, né? Esse evento ele se organiza a partir de um fórum, que é o Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres, que tem bastante relação com essa questão que você traz, de ter, que é a demanda que nós temos de vários espaços de discussões, de várias instituições, como a Unespar, o curso de serviço social da Uniguaçu, que é conosco. A gente tem um diálogo dentro do judiciário, ali junto ao Sejusc, com o Dr. Carlos Mattioli. Temos também uma discussão junto com a PP Sindicato, que tem um coletivo de combate à homofobia. Né? Temos discussões com várias escolas. Temos tentado aproximar bastante desse debate às prefeituras locais. Né? Na quarta-feira, nós temos uma agenda só com as prefeituras. Todas as prefeituras da região foram chamadas. Teremos a presença da secretária municipal de Políticas para as Mulheres de Guarapuava conosco, que vai compartilhar a experiência de Guarapuava, para que a gente possa estar discutindo as políticas públicas para as mulheres. Né? Então, é um espaço amplo, com uma agenda bastante intensa de atividades, para que a gente possa compreender desse fenômeno da violência e pensar políticas e para executar as políticas junto ao poder público, né, para que execute isso que você traz. Né? Hoje, aqui no nosso município, nós não temos, por exemplo, uma casa de acolhimento, que é uma necessidade que a gente tem apontado. Né?
Olha, interessante, até para você que é candidata a vereador ou vereadora, prefeito, vice-prefeito, é esse seminário que vai acontecer. Vocês vão ver o que aconteceu em Guarapuava com a secretária e podemos implantar nas nossas cidades, Coimã, Porto União de Vitória, por que não? O trabalho só funciona na proteção da mulher, como da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, se for um trabalho que se falou agora há pouco em rede. Não é uma pessoa, uma entidade que vai fazer isso. Mas é uma rede que tem que funcionar, né, professora?
Sim. É exatamente esse o conceito que perpassa todo esse trabalho desse evento. Porque ele tem um caráter acadêmico dentro do espaço da universidade, de discussões de pessoas que se dedicam e pesquisam sobre a temática. Então, é o segundo encontro Gênero, Feminismos e Políticas Públicas. Junto a esse evento é o quinto seminário de combate à violência contra as mulheres. Esse seminário ele nasceu a partir de iniciativas da APP Sindicato e tomou uma dimensão mais ampla, né, somando em rede com outras instituições. Aí está indo para a quinta edição e é a quarta sessão do Fórum de Políticas Públicas das Mulheres. Então, são três grandes eventos acontecendo essa semana, né, e dentro desse conceito mesmo, de atuação em rede, em que a gente se articula junto com o judiciário, junto com a área da assistência social, da saúde, da educação, a universidade. Na terça-feira nós teremos uma mesa sobre o papel da universidade no enfrentamento à violência contra as mulheres, especificamente com professoras da SPAR e professora da Uniguaçu participando dessa mesa. E neste dia, na terça, nós vamos lançar um programa no âmbito da Unespar, que é uma universidade que tem 7 campus, né? O campus de União da Vitória é um dos campus. E esse programa ele tem como tema o combate à violência contra as mulheres no espaço universitário. Porque a universidade não está imune também. Nós tivemos, inclusive, tragicamente, esse ano, uma aluna nossa que foi assassinada aqui no campus de União da Vitória. Você deve lembrar, né, Brites, dessa tragédia. E União da Vitória é um dos municípios que está no mapa da violência contra as mulheres. Está entre ali os 40 e poucos municípios que mais matam mulheres no Brasil. Então, esse fenômeno é um fenômeno grave para o nosso município. De vez em quando, a gente, infelizmente, vê isso nas manchetes, né, dos nossos jornais, né? E essas meninas, essas moças, essas mulheres passam por nossas escolas, por nossas universidades. Então, nós somos corresponsáveis, a gente tem que discutir esse fenômeno, né? Nós não atingimos elas, né? Não conseguimos acolhê-las, cuidar, no sentido de evitar essas tragédias. Então, é importante a gente ter dentro da universidade uma política voltada para isso também, né?
É que ela possa se socorrer, né? Ela vai para aula de momento de socorro, naquela sala ali.
Isso, é exatamente isso. É. A proposta do programa dentro da universidade é ter um núcleo que também vai trabalhar no campo da pesquisa, mas que vai fundamentalmente ter um espaço de escuta e de acolhimento e de encaminhamento.
Ajudar,
isso.
Né?
De encaminhamento psicológico, jurídico, assistencial. E, inclusive, um sonho nosso é que a gente possa ter também para discutir as masculinidades, para pensar um atendimento a grupos de homens agressores, né? Porque nós precisamos trabalhar com esses meninos, meninos e homens que agridem. Isso não é um dado natural. A gente não, né, não nasce violento, isso é uma construção. Então, existem algumas experiências muito ricas no Brasil, trabalhando com grupos de homens, né, que foram... como é que chama quando sofre o boletim de ocorrência pela Maria da Penha, né? Então, esses homens, não só penalizados, né, judicialmente, mas a ideia é que a gente faça um trabalho socioassistencial também, que a gente possa ter grupos, né, de formação com esses homens e que não seja só os agressores, que sejam com os homens de maneira geral para que eles não venham a ser também agressores, né? É lidar com o sujeito concreto, né? Um desafio bem grande, mas a universidade está supracindo também essa tarefa em diálogo aí com as outras instituições.
A Lei Maria da Penha completou 10 anos, gente. Maria da Penha é uma farmacêutica, levou tiro do marido, não falou que levou tiro do marido, depois que ela tentou afogar, daí ela resolveu berrar. Você veja o que ela sofreu para ser criada uma lei de proteção à mulher, e que ainda a mulher não tem o amparo necessário com relação à agressão. Ela vai fazer o boletim de... Quando a mulher vai na delegacia, professora, pela experiência minha que eu tenho de polícia, eu cobri o setor policial 15 anos, digo de passagem, eu fui um dos maiores repórteres policial porque eu adorava fazer isso. Mas faz 15 anos que eu me afastei desse setor. A mulher só procura a polícia depois de apanhar muito. Ela está esfacelada, fisicamente e mentalmente. Daí ela vai pedir socorro para a polícia. Graças a Deus, a Vitória ganhou a sua delegacia da mulher. Porto Novo já tem há alguns anos a DPCAMI, que é a Delegacia da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso. A Vitória também vai ter a nossa. A mulher sofre muito para ir, porque ela diz, não, eu vou apanhar, mas ela não vai me surrar mais. É o pior, porque ele vai surrar com mais força possa. A mulher tem esse sentimento que foi só essas palavras assim, porque faltou dinheiro, sua filha da mãe. Porque às vezes não é agressão física, as palavras eles são piores que surra, né, professora?
Então, e é importante dizer que a Lei Maria da Penha, que é uma grande conquista da sociedade brasileira, ela aborda o conceito de violência, né? Violência não é só a violência física, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, né? Ela pode ser material, que é você alienar a mulher de direito à sua casa, né? Às suas coisas, né? Então, são várias formas de violência, né? A questão das mulheres procurarem, eu tenho a impressão que esse dado ele tem alterado um pouco. A gente já tem hoje, estatisticamente, após a Maria da Penha, uma procura maior de mulheres.
Que bom, né?
Né, mas isso ainda, acho que não é o dado, né, real da violência na sociedade, infelizmente. O grande desafio está nesse aspecto que você falou da estrutura de atendimento, né? Nós temos uma conquista, que são as delegacias das mulheres. Aqui em União da Vitória, a gente ainda espera pela instalação da delegacia das mulheres. A gente tem a delegada, mas ainda precisamos de uma estrutura adequada a esse atendimento, né? Mas também não só isso, porque as policiais, a delegada, atender essas mulheres, ela precisa de um suporte de outros profissionais para encaminhamento. E a Lei Maria da Penha prevê isso, que é a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, a gente precisa ter uma casa-abrigo, a gente precisa ter psicólogos, profissionais da área da assistência social, para dar todo o apoio a esse atendimento. Então, essa é a luta e a pauta também desse evento, para que a gente possa avançar junto ao poder público na efetivação disso, né? Porque a gente sabe que muitas mulheres que recorrem à delegacia, elas ficam desprotegidas, porque veja a situação dessa mulher, né? Ela vai, faz o boletim de ocorrência e ela vai ter que voltar para casa, para o mesmo teto desse homem, que pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o irmão, pode ser algum, né, outro familiar. E essa situação de vulnerabilidade gera e realimenta esse ciclo de violência. E a Lei Maria da Penha determina, né, que haja um afastamento dos corpos para garantir a vida e a integridade de ambos, inclusive, né, para que a polícia, né, o judiciário possa tomar as providências. Então, a gente precisa ir muito, com muita urgência, há muitos anos a gente tem buscado esse diálogo com o poder público local, no sentido de ter esses espaços, né? E a gente tem, né, em especial aqui na Prefeitura de União da Vitória, nós temos tido um bom diálogo, né? Temos tanto com o prefeito como com a secretária de assistência social, né, um bom diálogo nesse sentido e há sensibilidade com relação a isso. No entanto, precisa de recursos, precisa de condições e precisa de prioridades também. Nesse sentido, que é muito bacana que as pessoas participem conosco, todos os ouvintes aí do evento como um todo, e em especial na quarta-feira com a socialização da experiência de Guarapuava, que tem uma Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e vem efetivar algumas políticas lá. Eu também não conheço, acho que é um momento de aprendizado para todos nós, né? Para que a gente possa ter essas referências, né? Da onde está funcionando, o que está dando certo. A gente está num ano eleitoral, a gente vai cobrar isso dos candidatos a prefeito, né? Então, essa é uma pauta, porque nós mulheres, como eu dizia no início, somos 50% da população, né? Nós somos eleitoras.
Verdade.
E a gente
precisa. A maioria.
E nós precisamos de políticas para nós, né? Que assegure o nosso direito. E há um tema específico aí, que atinge nós mulheres, não atinge os homens. Que nós mulheres sofremos violência por sermos mulheres. E a característica da violência contra as mulheres é dentro de casa, Brites. É o lugar onde a gente tinha que estar seguro. É o lugar que a gente tinha que se sentir acolhido. É o lugar do afeto e do cuidado. Então, isso é muito grave.
Não tenho dúvida. Eu estava vendo aí os escritos, tendo a oportunidade de participar de palestras sobre a cultura de estupro, o aborto, questões relacionadas ao universo de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, LGBT. Eu tenho até uma outra passagem que a minha filha, que fazia a faculdade fora, morava num prédio, onde no bloco de cima, no apartamento de cima, tinha travestis. E que berrava um para ela lá embaixo, na minha zida, semana sim, semana não, para ver como ela estava. para ver se eles estavam bem arrumados para poder sair. No encontro no elevador, eles me diziam assim: seu Brito, pode ficar tranquilo, que nós cuidamos da Fi. A Fi era minha Fi. Então eu me senti o cara mais perdido do mundo, porque eu sabia que eles cuidavam, porque esses caras, a afinidade com mulher para ele é muito mais íntima de que de mulher para mulher. Eles são muito mais fiéis, muito mais queridos, mais companheiros. Então eu me sentia tranquilo com relação a minha filha estava morando. Então, lógico, o preconceito nunca teve na minha cabeça. O preconceito é que atrapalha bastante coisa na nossa vida.
Muito. Né, a gente precisa desconstruir essa ideia de que a orientação sexual é biológica. Nós nascemos, né, de um sexo masculino e feminino. É bem importante ressaltar isso, né, porque nós não acreditamos que a gente vai mudar isso, né? A gente nasce, né, de um sexo. Agora, a orientação sexual, a identidade sexual, ela se dá, né? Então, a gente não pode dizer, como infelizmente a gente ouve por aí, às vezes, ah, vamos curar o gay, vamos curar a lésbica. Eles não são portadores de doenças. Eles são pessoas que, como nós, que vivem a sexualidade, né? Como nós, héteros, né? Onde eu me insiro aí, que vivem a sua sexualidade de uma forma diferente. Porque existe um conceito no campo aí, né? Que foi construído com a comunidade LGBT, que é o conceito de heteronormatividade, né? Que é a ideia de que o normal é ser hétero. Isso é só uma construção histórica. Se nós voltarmos para os gregos, eu sou da área de filosofia, onde nasce a filosofia na Grécia, né? A questão da homossexualidade era comum na antiguidade.
Até porque eles iam fazer batalha e ficavam 10 anos guerreiros, era homem contra homem.
Isso não
era
isso não era um tabu, né? Então, a gente precisa olhar para isso como uma construção cultural mesmo, né? E agora eu queria destacar um outro aspecto, né? Essa comunidade, assim como as mulheres, a comunidade LGBT é uma das comunidades que mais sofre violência. Violência nas ruas, violência nos espaços públicos e uma violência perversa, que é a impossibilidade de expressar o afeto, né? Porque se nós héteros podemos andar na rua de mão dada, né? Os homossexuais, as lésbicas, eles sofrem o preconceito de não expor, né? Porque a sociedade discrimina e agride, né? Não tem tolerância, né? Então é sempre importante a gente lembrar que o exercício da nossa sexualidade é um exercício de ordem individual e privada. Nós não temos o direito de intervir nisso, né? Então afirmar a cidadania dessa população é importante, né? É um espaço, assim como as mulheres, né? As lésbicas, os gays, os transexuais, os bissexuais, estão nas nossas famílias, nas nossas escolas, nas nossas instituições. A gente não deixa a nossa sexualidade do lado de fora, né? E isso envolve parte importante da nossa vida, né? A nossa sexualidade. Então, não dá para a universidade, a escola, se omitir também com relação a isso. Então, o nosso papel é combater essa forma de violência também, né? Com relação a essa população. Aqui na nossa cidade mesmo, a gente já teve situações muito graves de violência, né? Com transexuais e homossexuais, inclusive de assassinatos, né? E a gente precisa olhar para isso. Um outro aspecto que eu queria destacar com relação a isso, quando a escola, a universidade exclui essa população, ela contribui para uma condição de vulnerabilidade social e econômica. Coloca eles também numa situação de dificuldade de inserção no mercado de trabalho, de emprego, né? E isso também é uma situação grave, né? A gente também tem que olhar para esse aspecto, o direito à cidadania dessa população, né? Então, não dá para a universidade, a escola e as instituições fazerem vistas grossas, né? Apenas por preconceito, como você falou, né? E eu achei muito bacana você contando a história, né, da sua filha. Era uma filha, né?
Minha filha.
Porque eu tenho amigos homossexuais, amigas, né? E realmente é isso. São seres humanos como nós e que têm a sua dignidade.
Uma sensibilidade maior ainda, né?
Muitas vezes muito maior, né? E muitas vezes tem a sua dignidade como pessoa humana sendo negada, né?
Eu gosto de falar com exemplo. Eu morava num prédio que tinha duas meninas universitárias, duas meninas bonitas, e que viviam juntas e felizes. Viramos amigos, fomos jantar tal, e eu beijava uma e a outra que carregava o bujão de gás, que ia fazer um trabalho mais parecido com o homem. Eu digo, será que eu tenho que beijar também? Mas ela é mulher, eu vou beijar, cara. Como é que você quer que eu faça?
Então perguntem, eu perguntei, nós vamos fazer assim, beleza, então beleza, é assim que nós vamos se cumprimentar. Mais uma vez o preconceito entra, mas eu tive a coragem de perguntar como é que você quer que eu te cumprimente. Eu com um beijo, com um abraço,
aperto de mão.
Aperto de mão, né? Tudo isso é preconceito. Às vezes eu vejo duas meninas que vivem juntas, de mão dada na rua, são duas meninas bonitas. Eu digo, olha que legal, que coragem delas, né? Estão mostrando que é normal eu sair com a minha mulher, né, de mão dada, abraçada, elas mostrando aquilo que eles viram no mercado, esses dias no açougue, da mesma forma. Todo mundo começou a olhar, eu digo, coragem delas. Para elas é a coisa mais normal do mundo. Para nós, que somos preconceituosos, é uma coisa diferente. Vai demorar ainda para a gente olhar com os olhos deles, porque a nossa cidade é pequena, são poucos casos, casos isolados, até porque eles não se mostram muito, porque o amor não precisa ser demonstrado, ó, beijo na boca na porta do açougue, né? Só para dizer que é mulher com mulher, homem com homem. Eles não fazem isso. Eles são normal da maneira deles viverem com normalidade, né, pessoal?
Sim, e tem uma questão importante com relação a isso, que é a questão de a gente, do rótulo, né, que você falou, né? Porque você traz a tese de como agir, né? Às vezes você cria também alguns estereótipos com relação a essa população. Nem sempre a mulher lésbica é mais masculina, né? Nem sempre o homem gay é mais afeminado. Isso não é critério.
Não é critério.
Não é critério. Então, isso tem muito a ver, como diz a palavra, é um preconceito construído, né? E que a gente às vezes precisa desconstruir. Mas eu queria chamar atenção para um aspecto que eu pessoalmente, eu acho muito importante para nós, para na desconstrução dos preconceitos. O amor nunca é violento, né? O amor tem espaço para todas as formas de amor. Então, é isso que a gente tem que acolher, né? A gente não tem que estabelecer como critério que o meu padrão de comportamento é o correto e querer generalizar isso para toda a sociedade, né? Então, é acolher a diferença e entendendo que o amor se expressa de diferentes formas, né? Então, o amor não deveria nos incomodar, né?
Ah,
o que incomoda, muitas porque vezes, é a diferença, a diversidade.
Minha mulher tem 1,63 m e ela que faz força em casa. Bujão de gás, ela que carrega. Ela que carrega. Então, o que os caras iam ver? Ela tem 1,58 m e eu tenho 1,78 m, né? Ela é baixinha, eu chamo ela de baixinha, todo mundo conhece por baixinha. Então, o que o cara vai analisar isso, vendo isso? Porque ela tem muito mais força do que ela. Então, só... Eu acho que olhar é tudo, e o preconceito não deve existir.
Eu posso
professora,
fazer...
como professora, eu quero ter mais uma aqui. Com relação à escola, a minha preocupação de levar essa discussão para a escola depende de idade. Eu não posso dizer para uma criança, você é menina, mas se você quiser ser menino, você pode ser menino. Você é menino, mas se você quiser ser mulher, você também pode ser mulher. Esse assunto abordado por faixa etária tem que ser por especialistas e por pessoas capacitadas. Esse é o meu ponto de vista. Não sou contra essa discussão, mas não pode ser qualquer um a conversar com o meu filho, com o teu filho, se você tiver.
Voltamos já com a entrevista. Vamos acionar a nossa Lado Móvel, o nosso dispositivo, Ricardinho Silveira, de qualquer ponto da cidade. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Britão. Bom dia a você que acompanha o programa Linha Aberta da Super Rádio União nesse sábado, trazendo informações a respeito de um dos eventos que fazem parte das diversas ações relacionadas ao 15 anos, né, de aniversário da Uniguaçu. Amanhã, a partir das 8 da manhã, acontece a Corrida Uniguaçu, percurso de 5 e 10 quilômetros. Vários atletas já efetuaram a inscrição e hoje acontece a entrega dos kits para os atletas. Então, atenção, está acompanhando aqui o programa Linha Aberta e vai participar da corrida amanhã. Deve fazer a retirada dos kits com a numeração, camiseta e também um chip eletrônico até às 6 da tarde. 6 da tarde de hoje, a organização está com a estrutura montada no estacionamento da Uniguaçu, em um dos estacionamentos da instituição, para realizar a entrega dos kits. Há também a possibilidade de realização de novas inscrições. no valor de R$ 35,00. É o valor para participar da corrida, que acontece amanhã, repito, a partir das 8 da manhã. Mesmo com o tempo chuvoso, a corrida acontece, independente então das condições climáticas, acontece o percurso de 5 e também 10 quilômetros desse evento que faz parte das comemorações aos 15 anos da Uniguaçu. Então, precisando mais uma vez, Brutão, até às 6 da tarde de hoje, a organização estará à disposição dos atletas para fazer a retirada dos kits, e daí fica a preparação final de cada um para amanhã competir em mais uma corrida que faz parte agora do calendário esportivo do Vale do Iguaçu. Volto com você dos estúdios, Britão. A qualquer momento poderemos estar de volta com outras informações. Segue você.
Ricardinho, bom trabalho. A Uniguaçu, 15 anos, daqui a pouco é para chegar aqui o magnífico reitor Edson Aires. Vamos entrevistá-lo sobre esses 15 anos da Uniguaçu. Vamos voltar ao trabalho que eu fiz com a professora Gisele Moura Schor. Ela é pró-reitora de Extensão de Cultura da Unespar. Ela é professora de Filosofia e está conversando no programa Linha Aberta desse sábado.
Dos educadores, professores, professores e também dos funcionários das escolas, né? A gente percebe até a importância de formação mesmo para abordar a questão de gênero, né? Aí vou pegar o exemplo que você deu, né? A gente vai dizer que vai, se escolhe ser menino ou menina. É, o conceito de gênero, ele foi construído há muitas décadas atrás no campo teórico, justamente para ajudar a compreender esta questão, né? Não é possível, não é? Ninguém diz para a pessoa, você vai escolher ser menino ou menina. Gênero está nos dizendo, a palavra gênero, né, é para nos ensinar a olhar o seguinte, de que aquilo que nós somos como mulheres e homens é uma construção social. Então, você acabou de dar o exemplo da sua esposa, que carrega peso, que é forte e tal, né? Então, isso é uma construção social. Por que você trabalhou com essa ideia de que é diferente? Porque para a nossa cultura,
o homem é que
faz força. Mas isso não é, isso é cultural, porque se você olhar para as Amazonas na história, as Índias, as mulheres, né, africanas, e nós mulheres, nós temos mulheres caminhoneiras, nós já temos mulheres que pilotam um avião, né? Então, essa questão é apenas uma construção do ser mulher. Então, aonde que isso que a escola entra, né? Assim como a família. Aquela história, né, de que por que a menina só ganha boneca e o menino não brinca de boneca? Filho meu não vai brincar de boneca porque vai ficar afeminado. Gente, ele não vai ser pai? Ele não vai ter que cuidar dos filhos, né? Então, se o menino não tiver contato com esse universo, que tipo de homem nós vamos construir, né? Como pai. Aquele pai que não corre, que não dá banho, que não troca fralda, é isso que a gente quer? Não. Porque hoje a grande maioria dos homens já fazem isso, cuidam dos filhos, né? Inclusive na ausência, quando a mulher está estudando, trabalhando.
Eu sou exemplo, sou babá.
Exatamente.
Até uma da tarde.
E isso é importante, porque a presença do pai na formação das crianças são muito importantes. Então, essa ideia de que só a menina brinca de boneca e não brinca de carrinho, nós mulheres dirigimos. Por que a gente não vai brincar de carrinho?
É verdade.
Não é? Então, isso é uma construção. Então, é aí que entra a escola. Não é impondo, a gente não impõe orientação sexual. Ela se dá e ela se define ao longo do processo de formação dessas crianças, né? Agora, a forma como a gente trata meninos e meninas, é uma construção social. Então, aquela história, por exemplo, a escola, ou a professora na escola, de repente tem um menino que cai e começa a chorar. Tem o professor, a professora diz, não, o menino não chora. Não só isso, você está reprimindo, inclusive, a afetividade. Né? Daí tem, o homem tem que ser durão, não pode chorar e tal, né? Assim como menina, a menina é mais frágil. Por exemplo, tem meninas que não são assim, né? Que vão para o enfrentamento, que não são tão choronas, né? Então, é essas coisas que é papel da escola, né? Que esses modelos de mulher e de homem, eles precisam ser discutidos. Vou dar um exemplo. Quantas mulheres cientistas a gente conhece? Quantas mulheres inventoras a gente conhece? Né? Porque muitas vezes é dado para a escola, o menino ganha o kit de cientista, de médico, né? Ou joga o videogame, que trabalha muito com raciocínio lógico, matemático, e a menina não, é o fogãozinho, as panelas, a boteca. Então você está contribuindo para reproduzir um estereótipo de gênero, entende? Que não é dado, né? Eu, por exemplo, sou de uma área que tem muitos homens. Quantas mulheres filósofas você conhece, né?
Poucas.
Né? Elas existem na história, só que também foram silenciadas, né? Então, para ocupar esses espaços, também tem que desconstruir essa ideia de que mulher não se ocupa disso. E também que menino não se ocupa de tais funções, né? Porque tem essa questão também. Ah, tem profissões que são muito mais... É muito mais presente mulheres. Isso também é uma construção, né? Então, você chega num curso de formação de professoras, né, no nível médio, curso normal, quantos meninos você vê lá? Você vê muito mais meninas, porque historicamente foi dito que as mulheres se dedicam a profissionais ações vinculadas ao cuidado, saúde, educação, assistência, né? Então, a escola tem esse papel, sim, Brites. Claro que isso exige uma discussão de formação de professores, e a universidade tem feito essa discussão, né? E a gente tem esse papel. E eu queria chamar a atenção para uma preocupação que hoje ronda as universidades, que é projetos de leis a nível de estados, municípios e a nível de governo federal, que querem proibir os professores de tratar de determinadas temáticas, como a questão de gênero e diversidade sexual. Como se nós fôssemos seres, né, sem sexualidade, que se não fosse função da escola e de cidadania tratar desses temas, né, como se isso fosse só uma questão ideológica, e não é uma questão ideológica, é uma questão objetiva concreta. Nós temos um corpo. E o corpo, a primeira coisa que a gente se vê um no outro é o nosso corpo, né? Isso reflete a nossa identidade e a forma como a sociedade, né, lida com homens e mulheres e os lugares que essas pessoas ocupam na sociedade. Então, não dá para a escola, a universidade e as instituições de ensino ficar alheias a essa discussão. E concordo contigo, tem que ser muito bem feita a formação dos educadores, né, nesse sentido, para que a gente possa atuar com qualidade nesse campo.
Estou conversando, gente, com a pró-reitora de Extensão de Cultura do Unespar, professora Gisele Schor. Nós estamos aí a semana que vem, do dia 22 a 27, o segundo encontro de gêneros, feminismos e políticas públicas, o quinto seminário regional de combate à violência contra as mulheres. Agende-se. Segunda-feira, 19 horas, tem a apresentação teatral Sobrevi, Posso Contar? E tem uma conferência de abertura com a Cibele Martins Cardoso sobre cultura do estupro.
Eu posso fazer um destaque aqui?
Pode destacar.
Que está faltando aí na nossa programação. A professora Cibele, que estará conosco discutindo a questão da cultura do estupro, é professora do Instituto Federal aqui de União da Vitória.
Bacana.
É uma falha nossa que a gente não colocou na programação. E é uma pessoa que vem a contribuir nessa discussão. E num tema muito relevante. Nós falamos aqui dos dados, das estatísticas de morte de mulheres, né? Agora, a questão da violência sexual também
Meu Deus do céu,
assustador.
Assustador o abuso sexual menor, tem assim, né?
De crianças, adolescentes, meninos também, e de mulheres, né? Então, existe esse conceito, né? Que existe uma cultura do estupro. A ideia de que um homem pode violar sem o consentimento, né, da mulher, o seu corpo, né? Que acho que é uma das formas mais perversas de violência que a gente pode, né, que uma mulher pode assumir.
E aí vai o pai e a mãe, gente, não sei se eu eduquei bem, mas minha filha, quando eu dava banho nela, eu dizia sempre o seguinte: filho, o corpo é teu, filha, quem pode mexer no teu corpo é quem você deixar mexer no teu corpo. Eu sou teu pai está te lavando. A tua mãe está te dando banho, teu pai está te dando banho. Se você vê alguma coisa diferente, você tem que contar. Então, eu acho que você tem que mentalizar na criança a idade que você estiver conversando com ela. A hora de não dar banho. Maneira de dizer que esse corpo é teu, que só vai tocar nesse corpo só quem você deixar. Se você vê que fez uma coisa errada, conte para o primeiro que você vê, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu tio, para a tua tia. Porque é complicado essa relação, porque realmente o estupro do menor acontece na própria família.
Infelizmente, a maior parte,
assustador.
A grande maioria, né, dos casos de abuso sexual de crianças, adolescentes,
na própria família, né?
É no seio da família, né? E isso tem a ver com a questão que nós abordávamos antes, que é uma questão da cultura. E no caso das crianças com sujeitos indefesos, né? Exato. Então, essa forma de abordagem que você fez com a sua filha é muito importante, né? A gente, primeiro, não tratar o corpo como tabu.
É verdade.
O segundo é a criança, a gente dizer, né, pai, mãe, os cuidadores dessa criança, sempre orientar a criança, né? O corpo é seu, ninguém pode tocá-lo sem o seu consentimento.
Verdade. Isso foi para a vida toda dela.
Sempre, isso é uma referência.
Quando eu docinho,
em qualquer situação, procurar ajuda, né?
Sempre.
Os educadores, eles devem estar atentos a isso, né? Porque às vezes a criança vítima de violência, ela sinaliza isso.
Na,
né,
sala de aula.
Em sala de aula, no comportamento. É. Nem sempre aparece com questões físicas, né? Uma mancha e tal. Mas no comportamento, às vezes, há algo que pode estar ali presente e que ela sinaliza. Então, os educadores também é importante observar, recorrer aos órgãos, né, como o Conselho Tutelar, a rede socioassistencial, né, na área da infância e adolescência, né, no sentido de dar os encaminhamentos, porque, infelizmente, essa é uma realidade terrível aqui da
local,
nossa região.
Local, gente.
Local.
Então, esse problema é de segunda-feira. Na terça-feira, 19 horas, uma mesa redonda sobre as universidades e enfrentamentos à violência de gênero, composta por Angela Moura Schor e Lucimar Amarantos. Uma conversação.
É uma mesa de conversa. Uhum. Além da minha presença e da professora Lucimara, do curso de serviço social da Uniguaçu, nós conseguimos fechar essa semana a presença de mais duas pessoas muito importantes para nós, que é a professora Maria Inês Marques, que vem de Paranavaí, também da Unespar de Paranavaí, e a professora Cláudia Priori, que é também professora da Unespar no campus de Campo Mourão. Porque elas estão trabalhando junto comigo na pró-reitoria na construção do programa Unespar Sem Violência. Vai ser uma mesa muito rica em que nós vamos falar um pouco sobre o papel da universidade nesse debate do enfrentamento à violência contra as mulheres.
Na quarta-feira, bastante coisa, gente. 9 horas da manhã, a experiência do município de Guarapuava na implantação de políticas para as mulheres, com as palestrantes Eva Xerandi Lima, secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Guarapuava, e Thalita Buco Furquinha, assistente social. 10 horas da manhã, desigualdade racial e de gênero e a inclusão das mulheres negras na educação e no mercado de trabalho. 30 anos de história brasileira, com a palestrante Andréa Aparecida Esteve Mendes, advogada e mestre em movimento regional do Recife de Canoinhas. 13h30, Fórum dos Direitos das Mulheres, troca de experiência entre os municípios da região. 19 horas, mulheres LGBT, gênero, feminismo, sexualidade, violência, com as palestrantes Amanda Mantovani, da Secretaria de Mulheres da UNE, Catarina Silva, do Coletivo Municipal de Direitos LGBT de Guarapuava, Thalita Miranda, do Coletivo LGBT da JPT e da Comissão da Primeira Parada LGBT de União Vitória, que vai acontecer aqui. Em setembro já vinha alguma coisinha no jornal.
Isso.
Na quinta-feira temos comunicação orais, às 13h30, sobre pesquisas acadêmicas, relatos de experiências, ensalamento precisa ser confirmado, a nossa reportagem apurou. 19 horas da apresentação E o Mundo Vai Ser Uma Flor, de Renata Tavares. 19h30, mês redondo de movimentos sociais e sindicais. Dia 25, oficina de cordel para empoderamento feminino, com a Valquíria Novaes Santiago, 13h30, na sexta-feira. 19 horas, no auditório do Unespar, palestra com Thalita Gonçalves de Medeiros, O Que Eu Sei, O Que Eu Acho e O Que Me Disseram, diálogo com jovens sobre lesbianidade. Adriana Fraga Vieira, Maracangalha, Vilarejo dos Ocupados, espaço de prostituição e boemia na região carbonífera de Catarinense. Lançamento do projeto Gênero e Diversidade Sexual, ações afirmativas para combater as violências, livro Gênero, Educação e Sexualidade, reconhecimento e diferença para superar pré-conceitos, cartilha A Vida de Francis. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, me chama a atenção uma vasta programação. Nós fizemos a nossa parte em divulgar, a Unespar também, parceria com o Iguaçu. Mas a importância, não só da mulher, do homem participar, mas a importância da mulher participar desse encontro. Porque é rico de conhecimentos com essas pessoas que estão trazendo. no mundo conturbado que vivemos de preconceitos de todo tipo, de todo gênero, né? Que nós temos que acabar com isso um dia. Se Deus quiser, vamos acabar com isso. Estou de parabéns, professor. Eu acho que vai preencher um vácuo muito grande que temos sobre esses assuntos que ainda levam muitos e muitos preconceitos.
Então, Brice, eu volto mais uma vez, né, a agradecer esse espaço, né, que atinge aí os lares aqui de União da Vitória, Porto União, região, e reforçar, né, o convite, agradeço muito e dizer assim, né, nós, enquanto universidade, assim como as instituições aí que trabalham junto às escolas de educação básica, estamos cumprindo a nossa função social, que é trazer, abrir a casa e trazer pessoas, né, para discutir esse tema, né? E que é, na verdade, ele é um tema que culmina uma série de ações que há alguns anos a gente vem desenvolvendo e, às vezes, nem sempre de forma tão articulada, né? Como você falou antes, é um trabalho em rede, né? Então, a riqueza, e eu tenho muito orgulho de fazer parte da organização desse trabalho, é que a gente está somando, se dando as mãos aí várias instituições que têm diferentes papéis na sociedade para que a gente realmente possa contribuir com a formação, com a educação e na intervenção junto ao poder público, né, e junto às demais instituições, para que a gente realmente possa um dia dizer, olha, a gente está vivendo numa sociedade sem violência, sem preconceito, sem discriminação, em que a cultura da paz, do direito à vida, os direitos humanos, seja o nosso cotidiano. Então, muito obrigada.
Obrigado, professora. Vamos ao intervalinho e voltamos já já.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você. A chave do imóvel que você procura está em nossas mãos. Aqui na Imobiliária Estação Imóveis, você encontra imóveis para venda e locação. Com o nosso crédito imobiliário, você obtém facilidades de financiamento. Além disso, oferecemos o serviço de avaliações imobiliárias, realizado por especialistas. Estação Imóveis, nosso compromisso é realizar o seu sonho. Rua Prudente de Moraes, número 483, 3524-2300. Acesse www.estaçãoimóveis.com.